No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Por dentro da UFMG.
Estudantes aprovados na nona chamada da lista de espera do SISU UFMG têm até esta quarta-feira para preencher o pré-registro acadêmico online, disponível na página www.ufmg.br/SISU. O registro acadêmico e a matrícula devem ser realizados presencialmente na quarta, no Departamento de Registro e Controle Acadêmico, que fica na Unidade Administrativa 3, Campus Pampulha. A escala de atendimento também pode ser consultada pelo www.ufmg.br/SISU. Estudantes da UFMG interessados em fazer intercâmbio devem se inscrever até esta sexta-feira para os testes de nivelamento do curso de extensão Francês Sem Fronteiras. O objetivo é capacitar estudantes de graduação e pós para participar de programas de mobilidade em universidades no exterior. Os primeiros 120 inscritos terão prioridade para fazer o teste de nivelamento. Ao todo, são oferecidas 50 vagas para o curso. O projeto é oferecido pela Diretoria de Relações Internacionais em parceria com a Faculdade de Letras. Mais informações pelo site www.ufmg.br/DRI.
Ciência e tecnologia.
Estudo da Federal do Rio Grande do Sul estuda o comportamento coletivo das partículas de um sistema físico em que as partículas se movem, segundo regra probabilística, de um reservatório para outro. A pesquisa é comandada pela professora Adriana Neumann, uma das vencedoras do Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência na área de Matemática. Confira a entrevista concedida à jornalista Vanessa Bugre.
Professora, a pesquisa da senhora é sobre o comportamento coletivo das partículas de um sistema físico. Uhum. Eu queria saber se a senhora pode contar um pouquinho como que está o andamento, como que foi realizado mesmo essa pesquisa.
No momento, a gente está tentando entender esse comportamento coletivo de várias maneiras. Uma primeira parte desse entendimento, que seria a respeito de como é a densidade de partículas, a gente já tem essa resposta. Agora, a gente está tentando estudar como seriam as flutuações dessa convergência, dessa densidade de partículas, e como seriam os desvios, porque como é um sistema que tem um comportamento aleatório, pode haver um desvio de comportamento. Então, a gente está tentando responder essas duas questões. São duas frentes de abordagem do problema diferente, mas que ambas as respostas vão complementar esse entendimento desse comportamento coletivo das partículas.
Certo. E como que a senhora começou a se interessar por ciência, principalmente pela área que a senhora trabalha hoje?
Na iniciação científica. Eu fui fazer faculdade de matemática, licenciatura em matemática, ou seja, para ser professora de matemática. E aí, no segundo semestre, eu já fui convidada para participar da iniciação científica. E aí, lá, eu fui muito bem conduzida pela minha orientadora de iniciação científica, a professora Ludmila Borstein. Ela iniciou, assim, dando uma base teórica, né, fortalecendo a minha base teórica de matemática, porque num curso de licenciatura isso não é muito, não é o foco do curso de licenciatura. E depois, eu passei toda a graduação trabalhando com ela, e ao final ela conseguiu me introduzir em pequenos problemas, digamos assim, uma miniatura do que seria a vida como pesquisadora. A gente conseguiu resolver pequenas questões durante a iniciação científica.
Entendi. E o que representa para a senhora conquistar um prêmio como esse?
Primeiro, é natural, né? Felicidade pelo reconhecimento do trabalho que eu fiz até aqui. E também, o outro sentimento que eu penso, assim, é a possibilidade de ampliar o meu trabalho, né, que essa bolsa ela vem proporcionar isso. E no momento de ampliar meu trabalho, também divulgar para que outras pessoas venham também fazer ciência, de preferência matemática, trabalhar com o que a gente faz.
Entendi. E um relatório da ONU diz que ainda é preciso avançar para alcançar um equilíbrio de gênero na ciência. Apenas 28% dos pesquisadores no mundo são mulheres. A senhora enfrentou alguma dificuldade por ser mulher num universo considerado masculino?
Sim, mas eu nunca dei muita bola para isso. Tinha pena daquelas pessoas que estavam colocando aquilo ali, porque, na verdade, eu sempre acreditei que não há essa diferença de gênero. A mulher pode fazer o que ela se propôs era fazer. Pode ser que nós mulheres tenhamos uma grande diferença na nossa carreira, é que num determinado período que a gente está no ápice da nossa carreira, se optarmos em ser mãe, a gente tem que abdicar de certas coisas em prol da maternidade. Então isso pode dar uma defasagem em termos de currículo lattes de uma pesquisadora mulher para um pesquisador homem. Aconteceram vários episódios, assim, mas eu nunca deixei me abalar por aquilo ali e sempre persisti e fui em frente porque eu acreditava que eu poderia chegar, mesmo virar uma cientista, assim como qualquer colega meu que estava ali junto comigo na mesma sala de aula. Então, e é isso que eu acho que é a importância desse prêmio. É a gente mostrar para as outras meninas que ainda estão ali nas salas de aulas que elas podem chegar onde elas quiserem. E se elas sofrerem esse preconceito, é muito triste, mas não se abale por isso. Supere esse obstáculo e vá em frente. E aí, daqui a pouco, a sociedade vai começar a perceber que é perda de tempo ficar gastando energia com preconceito.
Entendi. E quando a senhora fala assim, diminuir esse problema, é possível criar algumas políticas ou algumas estratégias para reduzir esse preconceito?
É importante duas coisas. A divulgação de que existem as carreiras na área da ciência. A segunda coisa é punição, assim como está havendo punição para casos de discriminação racial, né? A punição para casos claros de discriminação por causa de gênero. Tá? Isso é um fato que deveria ser em geral na sociedade, não só dentro da área da ciência. E uma campanha daí que eu acho que já está acontecendo, por isso que eu estou bastante otimista, dessa questão do empoderamento da mulher, que ela pode fazer o que ela quiser fazer.
Professora, agradeço muito a sua participação aqui na rádio.
Obrigada.
Amanhã você confere a sétima e última entrevista com as ganhadoras do Prêmio L'Oréal para Mulheres na Ciência, com Ana Leonor Chies, da Federal do Rio Grande do Sul, que foi laureada na área de Física. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Proteínas da saliva podem revelar prognóstico e evolução do câncer de boca com até 90% de precisão, aponta pesquisa do Laboratório Nacional de Biociências. Estudo mapeou diferenças entre as proteínas presentes na saliva dos pacientes com a doença e as pessoas saudáveis. Estudo da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul investiga potencial farmacológico do veneno da formiga. Pesquisa se dedica à espécie Ectatoma Bruneum Smith 1858, que tem 5 proteínas com potencial antibacteriano. Universidade de São Paulo desenvolve equipamento resistente à pressão da água, que capta sons de rios e mares para proteção ambiental. Estudo permite saber, por exemplo, quantas embarcações trafegaram na área e monitorar trânsito de animais. Tecnologia capaz de fazer a gravação contínua de áudio por 23 dias com autonomia. E apesar da mudança climática, o estoque de carbono no solo do interior da floresta até agora não mudou, é o que aponta o estudo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ainda assim, o trabalho alerta que o estoque pode diminuir se houver um desmatamento para aumentar áreas de pastagens.
Agência UFMG de Notícias.
E toda segunda-feira, você já sabe, é hora dos destaques do Boletim UFMG. Para saber mais sobre as reportagens desta semana, a jornalista Paula Alquimim conversa com o editor da publicação, Flávio de Almeida. Acompanhe.
Edição 1952 do Boletim UFMG traz uma reportagem sobre pesquisas que estão sendo desenvolvidas no ICB, que tratam da relação entre alterações no ritmo circadiano e a fisiologia humana. Bom dia, Flávio de Almeida. O que são exatamente esses estudos?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa. Né? É uma série de estudos, na verdade, sobre esse chamado ritmo circadiano, que é o período, né, de aproximadamente 24 horas no qual se completam as atividades do ciclo biológico. Né? O nosso grande relógio biológico, né, que vem sendo de alguma forma desregulado, né, nas últimas décadas, por conta mesmo dos hábitos da vida moderna. Né? As pessoas hoje são expostas a muitos à luz excessiva, a muitos estímulos, né? A exposição ao computador, a exposição aos smartphones, né? Aquela sensação de que a pessoa está ligada e acesa o tempo todo. É uma questão, praticamente irreversível, né, na sociedade moderna, né, pelo rumo que a própria evolução tecnológica proporciona, mas traz problemas, traz desequilíbrios, né, na fisiologia humana. Né. E então esse grupo aqui da UFMG, do Departamento de Fisiologia e Biofísica, que é coordenado pela professora Maristela Poletini, vem se debruçando, digamos assim, sobre várias frentes, né, desses problemas, né. Sabe-se que existe um potencial carcinogênico nessas alterações no ritmo biológico, né, alterações de humor, alterações hormonais, por exemplo, de mulheres que já na menopausa. Enfim, então tem uma série de alterações, né, de pistas, né, digamos assim, que são investigadas por esses grupos, por essas pesquisas aqui da UFMG, né, por exemplo, alterações no fígado, no pâncreas, na adrenal, né, no sistema nervoso central, digamos assim, esses órgãos expostos à luz, né, a sinais externos como luz e temperatura, né, que indicam que há uma dessincronização, há uma dessintonia do sistema circadiano que pode provocar essas alterações em funções, digamos assim, vitais, fisiológicas vitais do próprio organismo humano.
Flávio, esta edição também traz uma reportagem sobre a Interfaces, revista de extensão, que agora passa a ser bilíngue. Por que essa mudança? O que é esperado a partir disso?
Essa revista Interfaces, ela é bilíngue, né? Ela se tornou bilíngue exatamente porque existe uma pretensão da própria área de extensão da UFMG de se internacionalizar, de aumentar suas conexões com redes, né, de extensão de universidades, inclusive fora do Brasil. Né? A internacionalização, ela é uma realidade já na pesquisa e na pós-graduação da universidade, e aos poucos ela vai se configurando também na extensão, e a universidade de alguma forma se antecipa a essa tendência que é latente, né, que é iminente. E então propôs a criação, né, propôs essa edição bilíngue, né, com textos em português e em espanhol, e exatamente porque já existe uma interface, né, para pegar, aproveitar o nome da revista, né, com redes, né, de extensão, com trabalhos extensionistas desenvolvidos aqui principalmente na América Latina, porque existe aí um debate, né, digamos assim, marcado pela ideia das chamadas epistemologias do Sul, que prega formas de articulação entre países com históricos sociais e políticos semelhantes, como é o caso aqui da América Latina.
Flávio, excepcionalmente essa edição do Boletim UFMG já está disponível apenas online, não é isso?
Exatamente. Nós temos aí, nessa semana, um feriado religioso, dia 15, temos mais um recesso no campus, né, provocado pelo fechamento do campus em função dos jogos aqui de futebol aqui no Mineirão. Então ficaria inviável, do ponto de vista logístico, imprimir e distribuir o boletim a tempo, né, considerando que no dia 22 já teremos uma nova edição. Então optamos por produzir uma edição exclusivamente online nesta semana. Acho que vale, nesse sentido, deixar o endereço, né, de acesso, que é pela página, pelo portal da UFMG, www.ufmg.br/boletim.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a semana que vem.
Eu que agradeço, Paula, mais uma vez a oportunidade de falar. É sempre um prazer conversar com você e com os nossos ouvintes da UFMG Educativa.
Bom, lembrando então, excepcionalmente nessa semana o Boletim UFMG está disponível apenas na versão online pelo www.ufmg.br/boletim. A coluna Agência UFMG de Notícias, você confere todas as segundas aqui no UFMG Notícias. E antes de encerrarmos a edição de hoje, tem Agenda da Semana.
Eventos da Semana.
Bom, amanhã tem lançamento de 2 volumes do livro O Trágico, O Sublime e a Melancolia, que abordam os 3 conceitos no campo da estética. Vai haver um debate sobre arte contemporânea com os organizadores da publicação, Verlane Freitas, Raquel Costa e Débora Pazeto. O evento é às 19h30 da noite, lá no Sesc Paládio, Augusto de Lima, 420 Centro. Terça-feira também ocorre o seminário Nascer em Belo Horizonte, Prática Obstétrica e Demandas do Cuidado. Vai ser das 8 da manhã até as 6 da tarde na Escola de Enfermagem da UFMG, Campo Saúde, Área Hospitalar. Palestra Estudos do Ócio e Leisure Studies na Pós-Modernidade com a professora Maria Manuel Batista da Universidade de Aveiro, em Portugal, às 10 horas da manhã no Auditório Maria Lúcia Paixão, na Escola de Educação Física da UFMG, no Campus Pampulha, vai ser nessa semana. E com o tema Gestão de Documentos, ocorre na sexta-feira o primeiro painel temático do ciclo de debates Minas em Diálogo, relacionado à teoria e à prática jurídico-política e à governança estatal. O evento é das 2 até as 5 da tarde no auditório da Codemig, que fica na rua Manaus, 467, bairro Santa Efigênia. Agora 8 horas e 3 minutos, termina aqui esta edição do UFMG Notícias, apresentação Gustavo Cunha, edição e coordenação Paulo Alquimim, trabalhos técnicos Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Continue ligado aqui em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio, também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Educativa. Você segue agora com Saúde e Consciência, depois do Universo Literário. Eu volto com mais informações às 9 da manhã. Bom dia.
Você ouviu? UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.